A Marcos, no capítulo 14, onde nós iniciaremos a parte onde o Senhor Jesus, ele começa a ser perseguido de forma mais drástica, culminando na cruz do Calvário. Mas eu resolvi hoje continuar aquilo que nós estávamos estudando e ouvindo acerca da segunda vinda de Cristo. E eu gostaria de encerrar essa parte com o texto que está em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, e do verso 13 ao verso 18. Então, hoje nós não ouviremos a exposição do Evangelho de Marcos, mas sim de 1 Tessalonicenses 4, de 13 a 18. Eu peço para que você abra as Escrituras Sagradas lá, em 1 Tessalonicenses, primeira carta de Paulo, primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 4, de 13 a 18. E diz assim a palavra de Deus, 13 a 18 do capítulo 4 de 1 Tessalonicenses. Não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes com os demais, que não tem esperança. Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados juntamente com eles, entre nuvens, para o encontro do Senhor nos ares. E assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. Irmãos, a primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, embora ela seja uma das últimas aqui colocadas a sua posição no Novo Testamento, a primeira Tessalonicenses talvez seja a primeira carta que Paulo escreve a uma igreja. Não temos certeza disso, mas com certeza ela é uma das primeiras. Tanto que Paulo escreve essa carta de Corinto. Não sabemos se Paulo ele está influenciado lá em Corinto com relação a uma dúvida que havia com relação à ressurreição de Cristo, no sentido de que eles achavam que Cristo havia ressuscitado, sim, mas que não haveria a ressurreição dos mortos, porque nós vamos perceber que esse mesmo tema ele é desenvolvido de forma muito mais detalhada lá no capítulo 15, ou se de fato foi uma dúvida que surgiu aqui na igreja de Tessalônica. Mas fato é que o apóstolo Paulo ele escreve essa carta para falar acerca deste assunto, da ressurreição do corpo, a ressurreição dos crentes. E isto inclui, obviamente, a vinda de Cristo. Então ele vai tratar deste assunto. Essa carta ela foi escrita talvez entre o ano 50 ou o ano 51, e Paulo estava na sua segunda viagem. Ele já havia passado por Tessalônica, agora estava na cidade de Corinto, e de lá então ele escreve. E essa carta, essa pequena carta que Paulo escreve, uma das primeiras, se não a primeira que ele escreve, ele vai trazer informações acerca do seu trabalho, do seu ministério. Ele também fala sobre a necessidade, o dever de uma vida piedosa, uma vida de santidade diante do Senhor. Portanto, ele também traz aqui encorajamento àqueles crentes para que eles vivessem uma vida conforme a vontade de Deus. E aí, então, ele traz, conforme já disse, o ponto principal, que é sobre a segunda vinda de Cristo. Então ele, no capítulo 4, de 13 a 18, ele vai falar sobre a ressurreição e a vinda do Senhor, e no capítulo 5, do verso 11 em diante, ele vai falar sobre a vigilância e sobre o fato de que nós não sabemos o tempo em que o Senhor virá. E é interessante porque Nesse sentido, a vigilância, ela pertence aos que são da luz. É importante nós entendermos isto. Quando Cristo e Paulo, eles falam, e Pedro também falam, que nós devemos estar vigilantes com relação à vinda do Senhor, não significa dizer que seremos levados dependendo da situação em que seremos encontrados pelo Senhor. Não é isso. Ninguém perde salvação. Nós não iremos ao encontro de Cristo nos ares pelo nosso comportamento. Nós sabemos que o Senhor, Ele já nos salvou. O que Paulo está dizendo é que todos os eleitos de Deus devem viver como tal, porque esta é a marca, esta é, ou este é o modo de vida do crente. Então, se nós acompanharmos aqui no capítulo 5, a partir do verso 1, Paulo então diz assim: irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor, e veja que a vinda do Senhor é denominado como o dia do Senhor, vem como ladrão de noite. Quando andarem dizendo paz e segurança, eis que lhe sobrevirá repentina destruição, como vem as dores de parto a que está para dar à luz, e de nenhum modo escaparão. Mas agora veja só o que Paulo diz: mas vós, irmãos, não estáis em trevas, para que esse dia, como ladrão, vos apanhe de surpresa, porquanto vós todos sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. E ele continua dizendo: assim, pois, não durmamos como os demais, pelo contrário, vigiemos e sejamos sóbrios. O que Paulo está dizendo aqui? Paulo está dizendo o que Cristo já disse: viva como um crente. Você é crente? Você é convertido? Você nasceu de novo? Então você tem que viver como tal. É esse o ponto que Paulo trata aqui, à luz do que Cristo também disse. No verso 7 ele diz: ora, os que dormem, dormem de noite, e os que se embriagam, é de noite que se embriagam. Então, eles têm o comportamento das trevas. Nós, porém, que somos do dia, sejamos sóbrios, revestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tomando como capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, quer vivamos em união com Ele. Consolai-vos, pois, uns aos outros, e edificai-vos reciprocamente, como também estáis fazendo. Então, o que Paulo está colocando aqui é: uma pessoa que é crente, uma pessoa que é convertida, uma pessoa que nasceu de novo, ela vai se comportar como tal. Não há como uma pessoa que se diz crente viver de forma contrária às Escrituras Sagradas. Então Paulo não está dizendo assim: olha, você precisa, com a sua força e as suas atitudes, agir, porque senão você não vai com Cristo. Não, não é isso. Não é isso. O que Paulo está dizendo é: nós que somos de Cristo, nós que fomos salvos, somos da luz. Então, aquele que anda conforme os das trevas não é de Cristo. É isso que Paulo está dizendo. Só os de Cristo é que de fato irão para o encontro com Ele nos ares. E é interessante porque quando o apóstolo Paulo, ele escreve isso aqui na sua primeira carta, ele também menciona o fato de que ninguém sabia o momento ou a época em que Jesus viria. Ele diz: olha, Jesus pode vir a qualquer momento. É mais ou menos nesse sentido que Paulo está dizendo. Como um ladrão que não avisa, ele não anuncia a sua vinda, Paulo obviamente está repetindo as palavras do Senhor Jesus. Acontece que os crentes de Tessalônica, eles entenderam mal isso. Eles entenderam que Paulo estava dizendo que Jesus viria imediatamente, portanto, eles deveriam se preparar para isto. Então, os crentes de Tessalônica já não queriam mais trabalhar, não queriam mais realizar as suas atividades, eles queriam apenas ficar parados juntos, aguardando a vinda do Senhor. Disseram: bom, se Paulo disse que Jesus virá a qualquer momento, então nós vamos parar tudo o que estamos fazendo, não vamos mais trabalhar e nós simplesmente vamos aguardar o Senhor. Aí Paulo Por causa desse erro, ele escreve a segunda epístola. A segunda epístola aos Tessalonicenses é uma resposta a esta atitude, que foi uma atitude errada. Por isso o apóstolo Paulo, ele vai lá para 2 Tessalonicenses, no capítulo 2, Paulo então vai consertar, ele vai retificar esse erro dos tessalônicos, porque eles estavam agora, não queriam mais trabalhar, não queriam mais fazer nada, queriam apenas esperar a Cristo. Aí Paulo, no capítulo 2, ele diz: irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e à nossa reunião com Ele, nós vos exortamos a que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto, ou seja, a vinda do Senhor, não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. Não vos recordais de que ainda convosco eu costumava dizer-vos estas coisas? E agora sabeis que o que o detém para que ele seja revelado somente em ocasião própria. Com efeito, o mistério da iniquidade já opera e aguarda somente que seja afastado aquele que agora o detém. Detém o quê? O homem da iniquidade. Então será de fato revelado o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro de sua boca e o destruirá pela manifestação de sua vinda. Ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios da mentira, e com todo o engano de injustiça aos que perecem, porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. É por este motivo, pois, que Deus lhes manda a operação do erro, para darem crédito à mentira, a fim de serem julgados todos quantos não deram crédito à verdade, antes, pelo contrário, deleitaram-se com a injustiça. Então, é como se Paulo estivesse dizendo: calma, meus irmãos, vocês estão perturbados com isso. Quando eu disse que Jesus, a vinda de Jesus, acontecerá sem que ninguém saiba, mas calma, existem alguns sinais da vinda do Senhor. Então veja que Paulo, e veja que 1 Tessalonicenses foi escrito muito antes do Evangelho de Marcos. Marcos foi escrito depois, mas já existia o ensino de Cristo quando Paulo, perfeitamente habilitado no ensino do Senhor Jesus e inspirado pelo Espírito de Cristo, ele agora está dizendo àquela igreja: vocês devem ter calma, vejam o que o Senhor falou, haverá o que ele chama de sinais dos tempos ou sinais da vinda de Cristo, depois haverá uma grande tribulação, que será uma perseguição contra a igreja, aí sim virá o dia do Senhor. Então vejam que a estrutura da vinda de Cristo é a mesma. Por isso nós não encontramos aqui outras práticas. O que nós encontramos aqui, na verdade, é a vinda do Senhor. E veja que a vinda do Senhor, que é tratado aqui por Paulo, quando ele fala no verso 17, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados junto com eles. Vejam que esse arrebatamento não é secreto, não é oculto, mas é algo que vai acontecer diante dos olhos de todos, e não acontecerá sem que antes venha a grande tribulação, venha o iníquo. Então o que nós temos aqui na estrutura é a mesma do Evangelho de Marcos, portanto está claro: primeiro, a destruição de Jerusalém e a destruição do templo. Depois, então, os sinais dos tempos: terremotos, maremotos, pestes, doenças, perseguição à igreja, perseguição aos crentes. Depois, então, a revelação do homem da iniquidade. Aí nós teremos o que as escrituras chamam de grande tribulação, quando a igreja estará lá e será ferozmente perseguida por este homem, que vai fazer maravilhas, ele vai maravilhar a todos, aí então o Senhor virá. Então é nesse sentido. Agora, nós não sabemos, por exemplo, não sabemos se essa tribulação vai durar um dia ou se ela vai durar mil anos. Nós não sabemos disso. Nós não temos o tempo exato. Nós temos é o fato de que esses eventos acontecerão. Quanto tempo ficaremos nos sinais dos tempos? Não sei. Será que já não entramos na reta final, já na grande tribulação? Como os irmãos percebem que a igreja em todo lugar está sendo perseguida? Sabem disso? Se eu falo acerca de alguns aspectos das escrituras, como por exemplo, se eu falo acerca do que as escrituras dizem com respeito à homossexualidade, à disciplina de filhos, a adultério, ao papel do homem e da mulher, nós já somos perseguidos e essa perseguição aumenta dia a dia. Só quem é cego não vê isto. Então nós não sabemos o tempo. Então, por exemplo, podemos entrar nessa grande tribulação e essa grande tribulação durar um dia, como durar 100 anos. Não sabemos, a igreja ali sendo perseguida. Não tem, a Bíblia não tem. Ah, mas tem o cálculo das semanas de Daniel. O Senhor não revelou isto para que fizéssemos cálculos. Porque o Senhor mesmo disse que ele, como homem que era, nem os anjos, nem ninguém sabia senão o Pai. Senão Deus Pai conhecia o momento exato da vinda do Senhor. O que nós sabemos são eventos. Então você não pode dizer assim, Jesus vai demorar para vir, porque o iníquo não foi revelado. Cuidado, meu irmão, o iníquo pode já estar sendo revelado e você ainda não atentou para isso. Você não atentou para esse processo. Então nós não podemos ficar fazendo cálculos, porque o Senhor Jesus, assim como Paulo, não nos deu esses eventos para que calculássemos a vinda do Senhor, quando ele virá, mas apenas revelou para que a nossa esperança permanecesse nele e na sua vinda. E aí, voltando então para o ponto, que é do verso 13 ao verso 18, o apóstolo Paulo então vai falar aqui sobre a ressurreição. E por que Paulo fala isso? Ele fala para consolo. Ele está consolando aqueles irmãos, quando no verso 13 ele diz: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem. Aqui, aos que dormem é uma palavra muito utilizada na antiguidade, não só nas escrituras, mas os antigos também, para a morte física, essa morte que nós passamos, para não vos entristecerdes com os demais que não têm esperança. Então Paulo está dizendo: irmãos, eu vou agora ensinar algo que vai trazer consolo para o seu coração com respeito aos nossos irmãos e entes queridos crentes que já morreram. Então, em outras palavras, Paulo está dizendo: olha, a ressurreição, ela é uma certeza, e isso deve nos consolar. Aqueles parentes crentes que já morreram, nós iremos encontrá-lo, iremos reconhecê-lo como tal e teremos comunhão. Será um privilégio abraçar aos nossos irmãos em Cristo, aos nossos queridos que já partiram. Vai ser um prazer abraçar o apóstolo Paulo, dar um abraço em Abraão, dar um abraço em Adão, e porque de fato Cristo, como segundo Adão, redimiu o pecado desse nosso primeiro pai. Que alegria será também abraçar aqueles que fazem parte da história da igreja, que foram fiéis, parentes nossos. Então Paulo está escrevendo para isto, irmão, e isso é um consolo para a sua vida. É por isso que Paulo então ele vai dizer que a ressurreição é uma certeza na ressurreição de Cristo. Verso 14 ele diz assim: porque poderíamos perguntar, Paulo, qual é a garantia de que haverá a ressurreição dos mortos, dos crentes, no dia do Senhor? Ele diz no verso 14: pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, vejam como Paulo está falando aqui, ele diz assim: assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que dormem. E aí, irmãos, nós não temos tempo para isto, infelizmente, mas quando nós olhamos para 1 Coríntios capítulo 15, Paulo ele traz ali o ensino detalhado acerca disso. A garantia da nossa ressurreição é Cristo, é a ressurreição dele. É por isso que hoje nós comemoramos, no primeiro dia da semana, a ressurreição de Cristo. Nós comemoramos o fato de que as obras da redenção, elas já foram encerradas em Cristo Jesus. elas se encerraram nele. Então isso nos garante o fato de que haverá uma ressurreição literal. Alguns liberais teólogos dizem que não é bem assim, essa ressurreição ela se dá porque as pessoas falam acerca da pessoa, fica a memória. Não, isso é conversa, isso é mentira. Haverá uma ressurreição literal. Os crentes ressuscitarão, nós poderemos tocá-los, reconhecê-los, estar em comunhão com eles. E a garantia disso é a ressurreição de Cristo, porque todo o evento do Evangelho, a base é Cristo Jesus, é Ele. É por isso que o primeiro dia da semana deve ser o dia especial dentre todos. Eu sei que alguns dizem assim, não, todo dia é igual, todo dia é para Cristo e tal. É, cara pálida, é verdade, mas veja, precisamos entender que Deus instituiu um dia para que estivéssemos em descanso das nossas obras, trabalho, entretenimento, seja o que for, para estar com Ele. Por quê? Por causa da ressurreição de Cristo, por causa da ressurreição do Senhor, e é nela que temos a nossa garantia. E aí Paulo inclusive vai dizer algo muito precioso, que também é repetido lá em 1 Coríntios capítulo 15, que é o fato de que nós, os vivos, os que estivermos vivos na vinda do Senhor, não iremos preceder os que morreram. Isso é impressionante. Paulo diz, inclusive, que nós, de fato, vivos, seremos glorificados depois da ressurreição. É o que nós podemos perceber aqui, quando o apóstolo Paulo fala sobre a vinda do Senhor, a partir do verso 15, ele diz: ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto, nós os vivos, o que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem. E qual é o significado disso? Qual é o significado de nós não precedermos, né? Poderíamos perguntar. E essa resposta, ela está clara lá em 1 Coríntios 15, de 50 a 53. Lá Paulo diz: isto afirmo, irmãos, que carne, a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a incorrupção. Eis que vos digo um mistério: nem todos dormiremos, mas transformados seremos. Ou seja, muitos estarão vivos no dia do Senhor, no dia da vinda de Cristo. Paulo diz no verso 52: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados, porque é necessário que este corpo corruptível se revista de incorruptibilidade e que o corpo mortal se revista de imortalidade. Então, o que é que vai acontecer no dia do Senhor? Simples. Quando fizer ressoar a última trombeta, quando o Senhor estiver por vir, nós não seremos transformados, porque os vivos terão seu corpo transformado, adaptado para viver a eternidade. Mas isso não acontecerá sem que primeiro os mortos ressuscitem. E é lindo, porque isso está muito naquilo que Jesus fala, que os últimos serão os primeiros, no sentido de que os que já morreram, eles ressuscitarão literalmente do seu túmulo, ou de onde quer que eles estejam, e aí então eles terão o corpo glorificado. Nós veremos o corpo glorificado dos nossos irmãos, e o nosso ainda não foi, mas no momento em que eles estão ressurretos, aí nós sofreremos a transformação. Por quê? Porque, como Paulo diz, o nosso corpo deve ser adaptado para viver na eternidade. Porque se nós fôssemos para a eternidade com este corpo, seríamos fulminados com a presença de Cristo, com a presença de Deus. Esse corpo não voa, esse corpo não atravessa a parede, esse corpo ele não apresenta essa adaptação necessária, esse corpo precisa comer constantemente, esse corpo adoece, esse corpo morre. Mas nós teremos um corpo transformado. É por isso que Paulo diz que os vivos não precederão os mortos. E é por isso, então, que nós temos esse encontro visível, quando no verso 17 ele diz: depois nós os vivos, os que ficarmos, os nossos irmãos já ressuscitaram com o seu corpo glorificado, aí nós seremos arrebatados juntamente com eles, junto com os irmãos que ressuscitaram. Então os irmãos ressuscitam, têm o seu corpo transformado, nós também vivos, temos o nosso corpo transformados, aí teremos o nosso encontro com Cristo nos ares, nós vamos encontrar o Senhor nas nuvens, como Ele mesmo prometeu lá no Evangelho de Marcos. Por isso, irmãos, esse encontro com Cristo é público, todo o planeta verá, toda a raça humana verá, todo ser vivo consciente do universo verá esse encontro. O encontro de Cristo com a sua noiva será um encontro público, quando todos verão, todos irão perceber o que de fato vai acontecer, e isto é chamado de o dia do Senhor, o dia da vinda de Cristo. Mas, irmãos, tem um ponto aqui nesse texto que por vezes ele passa despercebido. A gente lê essa expressão também está presente lá em 1 Coríntios 15, 52, mas nós não percebemos qual é o significado disso que Paulo nos diz. Por exemplo, lá em 1 Coríntios 15, no verso 52, diz assim, lá em Coríntios: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A minha pergunta é: que trombeta é esta? E por que ela é a última? Porque vejam só, pensem comigo, se essa trombeta é a última, é porque existem outras. Concordam comigo? Uma coisa não pode ser última se não é precedida por outras. Então nós temos uma série de toques de trombetas e a última então acontecerá, e isso acontecerá conforme Paulo nos fala lá em Coríntios, e ele ressalta duas vezes a expressão quando ele diz: num momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará. E quando a trombeta soar, os mortos ressuscitarão, seremos transformados e nos encontraremos com Cristo nos ares. A mesma coisa, Paulo, voltando aqui para 1 Tessalonicenses 4, ele vai dizer a mesma coisa. Ele diz aqui no verso 16, preste atenção: porquanto o Senhor mesmo, vejam, é o próprio Cristo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Que trombeta é esta? E qual é o significado desta trombeta no dia do Senhor? Irmãos, quando nós olhamos para as Escrituras, e algo lindo que se descobre é que nada nas Escrituras, em nenhuma porção dela, não percebemos a Cristo e a sua glória. Não percebemos a Cristo como a sua pessoa e a sua obra. Tudo está registrado. E aí nós vamos perceber que esse tocar da última trombeta, isso já foi anunciado. Outras trombetas foram tocadas. E onde elas foram tocadas? Veja só, quando nós olhamos para a palavra de Deus, como por exemplo o que está escrito lá no livro de Isaías, e Isaías 27, 12 e 13, veja só o que diz a palavra do Senhor. Isaías 27, 12 e 13 diz: naquele dia em que o Senhor debulhará o seu cereal desde o Eufrates até o ribeiro do Egito, e vós, os filhos de Israel, sereis colhidos um a um. Naquele dia se tocará uma grande trombeta, e os que estavam perdidos pela terra da Assíria e os que foram desterrados para a terra do Egito tornarão a vir e adorarão ao Senhor. Veja que o ambiente aqui é uma reunião de todos os lugares para o culto a Deus. no Monte Santo de Jerusalém. Essa profecia, obviamente, ela já se cumpriu com a saída do povo do cativeiro, mas essa expressão de Isaías, ela também possui uma carga escatológica, ela aponta também para o dia da vinda de Cristo. Ela não se refere apenas à saída de Israel do cativeiro, mas se refere ao fato de que o Senhor, como Ele mesmo diz lá em Marcos, dos quatro ventos, dos quatro cantos da terra, de todo o universo, Ele ajuntará o seu povo para que esteja com Ele por toda a eternidade, para o adorar. E isso é precedido pelo toque de uma trombeta. É por isso que a palavra de Deus, irmãos, quando nós olhamos lá em Êxodo 19, do verso 16 ao verso 19, nós vamos perceber ali a entrega da lei. Cristo entregando a lei. O Deus Todo-Poderoso, Javé, entregando a lei ao seu povo. E vejam só o que acontece. Êxodo 19, de 16 a 19, diz assim: ao amanhecer do terceiro dia, houve trovões e relâmpagos, e uma espessa nuvem sobre o monte, e muito forte clangor de trombeta, de maneira que todo o povo que estava no arraial se estremeceu, e Moisés levou o povo fora do arraial ao encontro de Deus. Então há o toque da trombeta, e o povo então se reúne para um encontro com o Senhor. E puseram-se ao pé do monte. Todo o monte Sinai fumegava, porque Javé descera sobre ele em fogo. A sua fumaça subiu como fumaça de uma fornalha, e todo o monte tremia grandemente, como um terremoto de grande magnitude. E o clangor da trombeta ia aumentando cada vez mais. Moisés falava, e Deus lhe respondia no trovão. A cena aqui é conhecida. Deus entregando a sua lei. Deus conclamando o povo para que se junte, para ficar ao pé do monte, e todos ali então contemplando o Senhor. O Senhor então falando ao povo, porque Deus respondia como trovão para Moisés. Portanto, o que nós temos aqui é a presença do Senhor e o fato de que Ele está no ambiente de entrega da sua lei, da sua santa lei, da sua bendita lei. E todo esse evento acontece de que forma? Ele é precedido, ele é marcado pelo toque da trombeta. Portanto, não apenas Isaías fala que o toque da trombeta é para o ajuntamento do povo para a adoração, mas o toque da trombeta também é o ajuntamento do povo para que eles tenham contato com a lei de Deus, com a vontade do Senhor. É nesse sentido que devemos entender. E é por isso que o tocar a trombeta aponta para o culto solene que se presta ao Senhor. Isso está claro. Lá em Joel, no capítulo 2, verso 1, e depois indo para o verso 15 e 16, diz assim a palavra de Deus. Olha só: tocai a trombeta em Sião, e dai voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores na terra, porque o dia do Senhor vem, já está próximo. Tocai a trombeta em Sião, promulgai um santo jejum, proclamai uma assembleia solene. Isso é culto, irmãos. Proclamai um culto solene, congregai o povo, junta o povo, santificai a congregação, ajuntai os anciãos, reuni os filhinhos e os que mamam. Todos presentes no culto, desde os filhinhos que mamam até os mais idosos. Saia o noivo da sua recâmara. Ele está ali em lua de mel com sua amada, mas nesse dia há uma convocação do Senhor. Largue tudo e venha. Largue o seu aposento e venha para a presença do Senhor. Deus nos conclama, Deus nos chama para que nos reunamos, para que nos santifiquemos, para que estejamos todos juntamente com Ele. E como esse ato é precedido, tocai a trombeta em Sião. A trombeta do Senhor era utilizado para que o culto acontecesse. É nesse sentido que nós entendemos. E é por isso que claramente percebemos a palavra de Deus lá em Números capítulo 10, não precisamos ler, mas lá em Números capítulo 10, o Senhor vai dizer claramente: façam trombetas de prata, prata batida, e vocês vão tocar essa trombeta quando vocês se reunirem solenemente para me adorar e se alegrar na minha presença. Trombeta significa o anúncio de que o povo de Deus deve se reunir para se ajuntar para estar com o Senhor na presença dele e adorá-lo conforme o Senhor merece. Portanto, quando Paulo ele utiliza o ressoar da última trombeta, porque nenhuma outra mais se tocará, ele não está usando aqui uma linguagem meramente metafórica, não, ele está mostrando que tudo aquilo que ocorre no Velho Testamento, no que diz respeito à convocação do Senhor para o culto, quando o povo alegre se reúne, e eles devem, obviamente, para isso se santificar, devem estar limpos de coração, e essa limpeza é em Cristo Jesus, para que se reúnam e para que cultuem ao Senhor. Porque, meus irmãos, culto não é palestra, culto não é sala de escola dominical, culto não é um ajuntamento para você ouvir um bom ou um médio ou um ruim pregador, seja o que for. Culto é uma convocação do Senhor Deus para que a igreja se reúna. É por isso que Deus na sua palavra deixa claro, desde os que mamam, e por isso o Senhor Jesus disse que da boca de pequeninos Deus suscita o verdadeiro louvor. É por isso que quando queriam impedir que as criancinhas se aproximassem de Jesus, e vejam que ali as criancinhas queriam estar na presença de Cristo, e os discípulos, não, aqui não, vai para uma parte isolada aí, né? Vai, aqui não. E o Senhor Jesus disse: ei, que isso? Deixem vir a mim os pequeninos, porque de tais, dos tais é o reino dos céus. E ele então coloca essas crianças no colo e as abençoa. Porque culto é algo específico. Todas as programações da igreja, reunião de oração, a reunião das sociedades domésticas, as conferências, tudo isso é programação do conselho, da liderança. É a liderança que senta e vê as possibilidades, mas o culto é uma convocação, não do conselho, não da liderança, mas do próprio Deus. Ele diz: todos estão convocados a se reunirem para me adorar e para ouvir a minha palavra. E esta conclamação é feita pelo tocar da trombeta. É por isso que quando nós entendemos o que é o dia eterno, a eternidade com o Senhor, nós vamos descobrir que a eternidade do Senhor é o dia do Senhor, é o dia do descanso eterno. É por isso que o autor de Hebreus, lá no capítulo 4, versos 9 e 10, veja o que ele diz com relação à eternidade com Cristo. Ele diz assim: portanto, olha só o que ele diz: portanto, resta um repouso para o povo de Deus. A palavra repouso, lá no Velho Testamento, é uma palavra cuja raiz deu origem ao termo Shabat, sábado. Sábado significa descanso. E aí o autor de Hebreus diz: ainda resta um descanso para o povo de Deus. E aí ele diz: porque aquele que entrou no descanso de Deus, e qual é o descanso de Deus? É Deus Pai aqui, nesse sentido, Deus Pai descansou no sétimo dia, porque ele descansou das suas obras. Quais são as obras do Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, feitas em Cristo Jesus? É a criação. Em seis dias Deus criou, no sétimo ele descansou, ele criou tudo e viu que era bom. não precisou mais criar nada, e ele decide isso. Deus Pai descansa, porque ele, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto dia, faz o universo, no sétimo ele descansa. Mas o autor de Hebreus continua dizendo: também ele mesmo, Cristo, descansou de suas obras, como Deus das suas. E aí eu pergunto para você: na criação, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, quando Deus descansou? No sétimo. E foi da obra da criação. É por isso que lá em Êxodo, no quarto mandamento, quando diz: lembra-te do dia de descanso para o santificar, ali Deus revela por Moisés a criação, porque em seis dias criou o Senhor Deus os céus e a terra, e no sétimo descansou. Está lá. Mas quando nós vamos para Deuteronômio 5, nós vamos perceber que está lá: lembra-te do dia de descanso para o santificar, porque o Senhor os tirou da terra do Egito, o Senhor os tirou da mão do mal e os resgatou para uma terra deleitosa. O argumento de Êxodo é a criação, o argumento de Deuteronômio é a redenção. E Cristo descansou da redenção, porque ele fez a obra. E quando foi que Cristo descansou? Cristo descansou no primeiro dia da semana, quando ele ressuscitou. E no momento em que Cristo ressuscita, toda a obra da redenção está realizada. Não há mais nada a se acrescentar. Assim como o Pai descansou das obras feitas em Cristo Jesus, lá no início, descansou no sétimo dia, na criação. Ele está em Êxodo falando da guarda do dia do Senhor. Em Deuteronômio fala da redenção. Cristo descansou no primeiro dia, no primeiro dia, toda a obra da redenção, tudo que é responsável por essa vida com o Senhor, aconteceu. E é por isso que o autor de Hebreus diz: falta ainda um descanso para os crentes, para a igreja. Esse descanso é o dia do Senhor, esse descanso é a eternidade. Por isso Deus instituiu o dia do descanso. Deus não instituiu o dia de descanso em Moisés, meus irmãos. Deus instituiu o dia de descanso antes do pecado, já na criação. O homem não tinha pecado, mas Deus disse: seis ao trabalho, sétimo é o de descanso, é o dia de plena comunhão, de culto. Assim foi no Éden, assim será na eternidade. Quando nós estivermos com Cristo por toda a eternidade, nós estaremos no dia do Senhor ininterrupto, na presença dele, cultuando o seu nome, estando com ele por toda a eternidade. Não haverá mais nada que possa nos separar, como o pecado, por exemplo. É por isso que o dia do Senhor é santo. O dia do Senhor não é como qualquer um outro. Seis dias nos pertencem, um é santo, porque é o dia do Senhor, e ele determinou assim. E para onde esse dia aponta? Esse dia aponta para a eternidade com o Senhor, onde ninguém mais irá trabalhar, ninguém mais irá sofrer, ninguém mais irá se preocupar com as questões da vida. E por quê? Podemos associar essa eternidade como um culto eterno a Deus, porque, meus irmãos, nós viveremos literalmente na presença do Senhor. Você vai olhar para Deus Pai Todo-Poderoso e permanecerá ileso com o seu corpo transformado. Você vai poder abraçar os pés de Jesus e beijá-lo e adorá-lo e estar com ele por toda a eternidade. Será um culto eterno. É por isso que esse culto que agora prestamos ao Senhor é uma centelha, é uma centelhazinha imperfeita por nossa causa, daquilo que será a eternidade. Como não se alegrar nisto? O dia do Senhor e o culto solene é para ser feito com alegria, não empurrado, não como legalismo, não como regrinha. é a alegria de Cristo. No dia do Senhor eu não vou fazer nada que não seja devoção a Ele, que não manifeste o meu descanso das obras semanais e não manifeste também atos de misericórdia que engrandecem ao Senhor. Por isso, irmãos, me permita falar com carinho, mas também com firmeza, com temor e tremor. Quebrar o dia do Senhor é pecado, porque é a quebra do quarto mandamento. Mas nós precisamos olhar para isto com alegria, porque o dia do Senhor aponta para o culto solene. Semanalmente a trombeta do Senhor é tocada para que o seu povo se reúna, como nós fizemos aqui. Na verdade, nós atendemos ao toque da trombeta de Deus. Venham, se reúnam, santifiquem-se, adorem o meu nome e ouçam a minha voz, diz o Senhor. Momento solene, momento prazeroso. É por isto, irmãos, que o dia do Senhor e o culto solene devem ser feitos com alegria, senão nós ofendemos a Cristo. Porque aquele que se diz crente fala assim: ah, não sei se eu vou ficar em casa, vou ficar vendo internet, vou ver culto pela internet, não é? Bom, em nenhum lugar das escrituras eu vejo isso, mas eu não vou, estou cansado, não estou muito afim, está calor, eu estou com caspa, eu não chego, não estou muito bem. Irmãos, estar no culto é atender a convocação santa do Senhor, representada pelo tocar da trombeta. E para quem e para que tudo isso aponta desde o Velho Testamento? Aponta para aquilo que Paulo nos diz aqui. Voltando para 1 Tessalonicenses capítulo 4, ele diz assim, no verso 16: porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem. Ah, irmãos, vocês sabem o que significa dada a sua palavra de ordem? Significa convocação. Cristo fará a última convocação ao seu povo. E é por isso que nesta santa e última convocação, como Paulo mesmo diz, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus. Como Paulo afirma lá em 1 Coríntios 15, verso 52, o ressoar da última trombeta para conclamar o povo do Senhor a se reunir. Paulo continua dizendo: e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, os que ficarmos, seremos arrebatados, seremos levados juntamente com os ressurretos entre as nuvens. Para quê? Para o encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Consolai-vos, pois, uns aos outros com estas palavras. É por isso que o Senhor Jesus, lá em Marcos, como temos estudado, no capítulo 13, quando ele fala da sua vinda após a grande tribulação, ele utiliza a linguagem que é semelhante à linguagem de Paulo quando ele diz nos versos 24 a 27, nós já expomos esse texto: mas naqueles dias, no dia da tribulação, após a referida tribulação, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes dos céus serão abalados. Então, e aí eu posso acrescentar com base no que a própria escritura fala por meio de Paulo, se ouvirá o clangor da última trombeta, da trombeta de Deus, da santa convocação. E aí diz: verão o Filho do Homem vir nas nuvens com grande poder e glória. E no verso 27, o próprio Cristo, o amado Cristo, diz: e ele enviará os anjos e reunirá os seus escolhidos dos quatro ventos, da extremidade da terra até a extremidade do céu, para se encontrar com ele e estar na presença dele por toda a eternidade. Ah, irmãos, quando nós entendemos isto, nós vamos perceber que os preceitos de Deus não são regrinhas para serem seguidas. Nós vamos entender que os preceitos de Deus devem ser feitos com alegria no coração, deve ser feito com a alma totalmente voltada para Cristo e para a glória dele, porque senão o culto não será para Deus, será para você. Aí você vai dizer: ai, o culto está chato, ai, as músicas estão devagar. Não estou dizendo com isso que a gente deva no culto ter esse tipo de atitude, até porque o culto deve ser feito com alegria. Mas o que eu quero dizer é que você vem para o culto para você, é você que quer sentir bem, é uma boa palavra para você, as músicas é a que você gosta de cantar, etc, etc. Você pergunta: como é que foi o culto? Ah, o culto foi meio devagar, o culto está meio ruim. Meu irmão, é isso que acontece quando nós perdemos a referência de Cristo, perdemos a referência do dia do Senhor, perdemos a referência do significado do culto solene. Por isso nós precisamos entender que semanalmente a trombeta, a santa trombeta do Senhor é tocada para o ajuntamento dos crentes. Esse momento aqui é um momento especial. Você faz a sua devocional sozinho em casa? Que bênção! E eu acredito nisso. Você tem comunhão íntima com Cristo, não tenho nenhuma dúvida disso. Você faz a leitura das Escrituras? Bênção! Você está ali diante do Senhor, mas nada disto se compara a este momento, quando os crentes saem de suas casas, respectivas casas, e se reúnem num lugar para estar na presença especial de Cristo, até que seja tocada a última trombeta, a última convocação, quando todos os crentes de toda a história da humanidade se reunirá na presença de Cristo e permanecerá por todo o sempre. Aleluia! Louvado seja o nome de Cristo, meus irmãos. Quais são as aplicações que poderíamos trazer nessa noite, depois de percebermos algo que deve dar alegria ao nosso coração, deve fazer com que estejamos sempre firmes no Senhor? Em primeiro lugar, irmãos, nós devemos tranquilizar o nosso coração e alegrá-lo, porque a nossa garantia de subirmos para o encontro com Cristo é o próprio Cristo. Foi o que aconteceu lá em os crentes de Tessalônica. Nossa, Cristo está prestes a vir, vamos parar de trabalhar, vamos parar tudo e vamos aqui esperar o Senhor. Paulo diz: ei, ei, não é assim. Toca a vida, meu irmão. Continua. Como certa vez, eu até já expressei isso à sala de catecúmenos, quando certa vez perguntaram a um velho, idoso professor já falecido no Seminário Presbiteriano do Sul, em Campinas. E alguém, os alunos chegaram para um trabalho acadêmico de sala de aula. Aí aquele homem estava ali sentado num banco, a sua perna cruzada, lendo as escrituras. Chegaram: reverendo Odair, temos uma pergunta a fazer. Pois não, meu filho, faça. Ele perguntaram assim: se o senhor soubesse que Cristo vai voltar essa noite, o que que o senhor faria? Ele disse: não sei, talvez eu plantaria uma árvore, talvez eu faria uma boa refeição, talvez eu continuasse lendo aqui, talvez eu fosse dar aula, eu continuaria a minha vida de crente, de servo do Senhor, porque a garantia que temos é o fato de que Cristo nos salvou. É nele, meu irmão. Você é crente? Responda no seu coração. Se a resposta é sim, você vai subir para o encontro com Cristo. E não há nada nesse mundo que tenha poder para tirar isso de você, porque é garantido no Cristo, o Senhor da nossa vida. Por isso, meus irmãos, nós devemos viver nessa terra como eleitos de Deus enquanto Cristo não volta. Essa história de que você tem um estilo de vida, muito do seu estilo, sabe, sem compromisso com o culto, sem compromisso com o dia do Senhor, sem compromisso com os irmãos, tem até surgido não, já está estabelecido aí os tais dos desigrejados, que são aqueles que nem vão mais para a igreja, ficam em casa. Irmãos, isso é pecaminoso. Enquanto Cristo não vem, nós devemos viver como eleitos de Deus. E como é que nós vivemos como eleitos de Deus? Atendendo à vontade do Senhor, cumprindo a vontade do Senhor. E quando pecamos, saber que temos um advogado junto ao Pai. É assim que devemos ser. A espera por Cristo deve também nos incentivar a termos uma vida compatível com a eleição, com aquilo que Deus determinou para nós. Vivamos a nossa vida normal, irmãos, como crentes, para a glória do Senhor. Em terceiro lugar, irmãos, ainda como aplicação do que nós ouvimos pela exposição das Escrituras, irmãos, o significado do culto solene do dia do Senhor é muito mais do que alguns crentes pensam. Porque o dia do Senhor, dentre outras qualidades, este dia aponta para a eternidade com Cristo. O que nós fazemos aqui na nossa igreja, 1h30 por semana, aponta para a eternidade que teremos com Cristo. Vir ao culto não é sua escolha, meu irmão. É convocação do Senhor. E devemos olhar para isso com alegria, porque podemos pensar: quem sou eu? Quem sou eu para que o Senhor se lembre de mim? Mas Ele, por amor, e pela obra do Calvário na cruz, e pela ressurreição do Senhor Jesus, que é a garantia da nossa vida, Ele olhou para nós e nos convocou dizendo: meu filho, eu quero você na minha presença especial, num ajuntamento solene, junto com os meus outros filhos. Isto é garantia de Deus, isto é privilégio de Deus. O mundo não sabe disto, o mundo não vive isto, nós vivemos. É por isso que o nosso coração deve estar sempre na vinda do Senhor, porque o significado do culto solene e deste dia glorioso aponta para a eternidade. Por isso, irmãos, não nos esqueçamos de que haverá sim uma última e derradeira convocação. Sim, haverá uma última trombeta a ser tocada, onde seremos apresentados a Cristo pessoalmente. Você vai olhar nos olhos de Cristo, vai olhar a sua pele, a cor do seu cabelo, a sua estatura. Esta é a última convocação, o soar da última trombeta. Por isso, irmãos, precisamos encher o nosso coração de alegria no que diz respeito a todas estas coisas. Por isto, precisamos desejar que Cristo volte logo. Por isso, devemos desejar que o primeiro dia da semana chegue rápido, para junto com os irmãos de maneira imperfeita, vivamos toda a magnitude que será o dia do Senhor. É por isso que as Escrituras chamam este dia da vinda de Cristo como o dia do Senhor. Como hoje também é o dia do Senhor. Curvemos a nossa cabeça e vamos orar ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos e agradecemos por tua palavra. Te louvamos, ó Deus, porque nenhum termo ali escrito é em vão, mas todas as Escrituras sagradas são úteis para nós, para o nosso conhecimento. Ó Senhor, e ela mesmo nos adverte a que não inventemos, ó Deus, nada, a que não venhamos a acrescentar ou diminuir nada do que ali está escrito. Ó Senhor, te louvamos pela bendita esperança. Sim, ficamos tristes com a morte dos nossos entes queridos, dos nossos irmãos em Cristo, amados. Mas, ó Deus, essa tristeza, ela deve ser permeabilizada, ó Deus, ela deve trazer também a alegria e o consolo. É por isso que todo consolo vem do Senhor. E é por isso, ó Pai, que podemos consolar o nosso coração. E é por isso, ó Deus, que nós rogamos para que o Senhor coloque alegria no nosso coração, desde os mais idosos aos mais pequeninos que estão aqui diante do Senhor, diante da tua palavra. Ó Deus, que o domingo seja um prazer, que estar com os irmãos prostrados diante do Senhor, porque a presença do teu filho se faz aqui nessa noite. Ele está aqui neste lugar com o seu Espírito bendito, seu Espírito Santíssimo. Que seja um prazer para nós, que haja alegria no nosso coração, que haja coerência, ó Pai, das nossas atitudes com a eleição do Senhor. Ó meu Deus, porque certamente o encontro contigo nos ares e a permanência contigo por toda a eternidade será um prazer indizível e cheio de glória. Mas é por isso que já agora podemos também viver esta alegria indizível, como diz o apóstolo Pedro, e cheia de glória. Que saiamos daqui, meu Pai, com a convicção da vinda do Senhor e como devemos desejar este dia. E da mesma maneira como devemos desejar este dia da vinda de Cristo, do dia do Senhor, devemos também desejar a vinda do domingo, do primeiro dia, onde eu abro mão de todas as minhas atividades regulares, seja o trabalho, seja diversão, seja entretenimento, seja o que for, para concentrar a minha mente no Senhor, o amado de minha alma. Ó Pai, dá-nos esta visão, para que o nosso relacionamento com Cristo esteja estabelecido no amor, no desejo de estar com Ele e no reconhecimento da sua obra na nossa vida. E agora, que a graça deste Cristo bendito, que o teu amor, ó Pai, bendito sobre nós, e que a atuação do teu Espírito, que também é o Espírito de Cristo, o Espírito Santo, toda a sua obra, estejam sobre nós e sobre toda a igreja de Cristo espalhada nesta terra aqui hoje, no domingo. Não foi na segunda, meu Pai, nem na terça, nem no sábado, foi no domingo que se reuniram para cultuá-lo até aquele dia quando se ouvirá o ressoar da última trombeta, a última convocação, e estaremos contigo por toda a eternidade. Maranata, vem Jesus, leva-nos para si e dá-nos alegria e gozo nesta esperança. Amém. Meus irmãos, o nosso culto está encerrado, porém antes